Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, Mateus capítulo 5, versículos do 17 ao 19. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um jota, um traço da lei. Aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus veio para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Ele não veio abolir a lei nem os profetas. Quando se fala a lei e os profetas, é um termo técnico da Bíblia hebreia para designar os livros proféticos e o livro da lei de Moisés. Então, é a palavra de Deus no Antigo Testamento. Jesus veio não abolir isso, dizer que não vale, porque Jesus está trazendo um ensinamento novo. E as pessoas podem confundir o ensinamento novo com outro ensinamento. Não. E temos que ter muito cuidado, porque como Jesus é o rosto da misericórdia de Deus, Jesus veio mostrar um Deus que é Pai, que tem misericórdia de seus filhos. A gente pode confundir um Deus que não pune, um Deus que não é justo, um Deus que tolera todo tipo de anarquia. E fica por isso mesmo, porque eu sou o filho, eu sou o bebê, eu posso ficar virando o que eu quiser, virar bicho. Não é nada disso. Deus não tolera o mal. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus não tolera certas ações nossas. Como Jesus veio apresentar um Deus Pai, a gente pode confundir isso. Então, tem muitos pais que são tolos, bestas, que são inconsequentes, incapazes de punir o filho. Incapazes de, às vezes, eu estava dizendo até essa semana, que uma professora foi dar uma opinião a respeito do comportamento do filho, em vez do pai e da mãe agradecer ao professor, ameaçaram levar o professor para a justiça. Poxa, o professor passa um bom tempo com o filho. Ele sabe do comportamento. Ele tem uma noção. Ele foi treinado, ensinado, passou por uma faculdade. Então, ele tem os dotes pedagógicos e pode identificar isso. Mas aí, o pai e a mãe não aceita, porque não pode mexer no pimpolho, no bichinho, né? E aí, essa anarquia que nós vemos hoje, a gente pensa que é amor. O livro do Eclesiástico diz que o pai que ama seu filho castiga-o com frequência. E outro texto da palavra, o Senhor vai dizer, estava aqui me recordando dessa palavra de Provérbios, está no capítulo 3, versículos do 11 ao 12, inclusive uma pessoa muito querida me escrevia isso ontem. Olha que coincidência, que providência, né? O que que diz o Provérbios, capítulo 3, versículos do 11 ao 12? Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, nem te espantes de que Ele te repreenda. Porque o Senhor castiga aquele a quem ama e pune o filho a quem muito estima. Então, a punição, a correção, ela é um ato de amor. Por isso Jesus está dizendo: vocês estão enganados se eu vim aqui trazer o fim da lei ou ensinar outra coisa, né? Porque a lei pode ser dura, mas ela é necessária. O salmista dizia: ó Senhor, como eu amo as tuas leis, como eu as medito, porque elas são um sinal de que você se importa comigo. Você deixou essas normas para mim, para que eu vivesse na retidão. Então, nada de ficar manipulando a palavra de Jesus para poder justificar o erro das pessoas. Se a pessoa errou, pensa que é o seguinte: Jesus conta a parábola do filho pródigo. Pronto, o filho pegou o dinheiro, chamou o pai, pediu a herança dele, saiu pelo mundo, dissipou seus bens, fez tudo errado. Chegou em casa, foi abraçado, foi acolhido, foi recebido com amor. Essa é a misericórdia do pai. Mas o pai não foi justificar os atos errados do filho. Não foi dizer: tá bom, meu filho. Não, o pai acolheu. Acolheu de volta, porque essa é a ação da misericórdia. Mas com certeza, esse filho, uma vez estando na casa do pai, ele vai viver sobre aquelas normas, aquelas regras. Inclusive, quando ele resolve voltar, ele sabe que tem que fazer as coisas, que tem que trabalhar, que tem que fazer tudo certinho. Então, não é ser anarquista, fazer o que quer, na hora que quer. Eu tenho muita pena daquelas pessoas que não sabem controlar um filho. Diz: ah, eu não sei o que fazer. Esse menino tem 2 anos, mas ele manda em tudo. Ele come o que quer, senta no lugar que quer, espalha os brinquedos pela casa. Parabéns para você que não dá norma, que não consegue ter um referencial de autoridade para uma criança de 2 anos. Não é a criança, é você. Então, quando se trata dessa palavra do Senhor, muitas pessoas deturpam e acham que agora tá valendo tudo. Não está. Muito pelo contrário. Jesus veio tirar um véu que existia sobre a interpretação da palavra, porque Jesus é a própria palavra. Entenda que o Antigo Testamento é uma linha e o Novo Testamento segue essa linha agora de uma forma ascendente, agora para cima. Então, ele dá continuidade, não é uma ruptura da história do povo de Deus. Não, ele está dando continuidade em Jesus, que é a própria palavra. O Verbo se faz carne. Então, quando a gente lê os evangelhos, nós estamos olhando também no nosso retrovisor, vendo como está tudo sendo encaminhado, a estrada por onde o povo de Deus passou. Temos essa necessidade, meus queridos, de olhar com carinho, de vislumbrar o Antigo Testamento. Agora, nem tanto, diz assim a história, nem tanto ao mar, né? Nem tanto à praia, né? Porque a gente, às vezes, tem pessoas que vivem só no Antigo Testamento, acha que ali está tudo, e não é a verdade, né? Como eu estou dizendo, há uma estrada que dá continuidade e que agora é de subida, é ascendente, é na direção do céu. Então, vamos olhar para tudo isso, essa palavra, e ter muito cuidado para a gente não manipular a palavra de Deus. Pegar os textos, dizer o que o Senhor não está dizendo, falar o que o Senhor não está falando. E Jesus está dizendo: cuidado para você não pegar uma palavra e ensinar para as pessoas aquilo que não está dizendo. Então, será menor no reino dos céus. Mas aquele que pega essa palavra, que guarda essa palavra, ou seja, que vive a palavra e depois ensina para os outros, será grande. É o grande exercício de ouvirmos, vivermos e ensinarmos a palavra de Deus. Antes de concluir, quero aqui prestar minha solidariedade a todas as pessoas que estão sentindo um certo pânico com relação a essa pandemia. E as pessoas, às vezes, também deturpam a palavra das autoridades, né? E com fake news e tudo, né? Vamos nos unir em oração. O cristão não pode entrar em pânico. Nosso estado do Ceará entrou em estado de emergência. Hoje pela manhã já vi que se somaram 11 casos confirmados. Parece pouco, mas pela velocidade do contágio dessa doença, né, desse vírus, é bom a gente olhar para esse número como algo alarmante realmente. Mas nós não, como cristãos, nós não podemos entrar em pânico. Nós temos um Deus que vence toda a morte. Estamos num tempo muito importante, que é a quaresma. Tempo para a gente parar, refletir, desacelerar. Graças a Deus, muitas pessoas podem ficar em casa, e se podem, devem ficar em casa. Mas fazer o quê? Espichar, ficar de quê? Com as pernas para cima? Não. Comece a fazer atividades dentro de casa, ler um livro, escutar a Rádio da Paz, né? Entrar nas nossas redes sociais, aprender um pouco mais e rezar. Isso sim, mergulhar na palavra de Deus, ensinar para os seus filhos. Não entre em pânico porque você está em casa. Louve a Deus porque você tem esse privilégio e agora em família poder rezar. Hoje, às 3h30 da tarde, haverá um pool de emissoras católicas a pedido da CNBB para rezarmos o texto da esperança. Olha que coisa maravilhosa, vamos estar lá. Nós aqui na Rádio da Paz, às 6h, 8h, 6h, estaremos rezando o Terço dos Aflitos pela Rádio da Paz. Você pode acessar pazebem.org.br e lá tem Rádio da Paz e entra, né? Pelos nossos aplicativos também. Então, existem muitas formas de nos unir em oração. Não percamos este elo um com o outro. E nós vamos estar aqui todas as manhãs, com a graça de Deus, refletindo o Evangelho. Mas eu peço, pelo amor de Deus, não entremos em pânico. Não há necessidade para isso. Está sendo pedido só para a gente ficar em casa. É só isso. Ter cuidado com a nossa higiene e pronto. É tipo assim, está tendo uma tempestade e está pedindo, como nossa mãe pede, meu filho, fique em casa. Pode cair um raio na sua cabeça, você pode sair uma enxurrada aí. Então espere passar a tempestade. Nós vamos só estar em casa esperando passar a tempestade. Enquanto ela passa, a gente reza, canta, se alegra, entende? Nada de pânico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.